Eles começaram aqui e agora desbravam o conhecimento. Histórias inspiradoras de quem fez da curiosidade uma carreira. Bem-vindo ao podcast Alumni Well.
Eu sou a Silvia Carla, falo em nome da Alumni Well, a Associação de Ex-Alunos da Universidade Estadual de Londrina, e conto aqui com o apoio da Rádio Well FM também para esse nosso trabalho. Quero iniciar a nossa conversa. Hoje nós temos aqui o mestre Lucas Cavalcante, Lucas Irã Cavalcante. Ele é da matemática aplicada, é uma alegria poder tê-lo aqui conosco também. E quero agradecer inicialmente à reitoria da Universidade Estadual de Londrina, à vice-reitoria, também as pessoas da reitora Marta, do professor Ayrton, vice-reitor, que aprovaram essa iniciativa da Alumni Well, e também, em especial, agradecer ao Edir, da Rádio Well, que também se colocou à disposição para nos apoiar com toda a estrutura da rádio, de uma grande rádio, uma potente rádio da nossa comunidade universitária, que chega a todos os cantos do país. É uma alegria poder estar com você, Lucas, também. Nós nos organizamos aqui para a nossa conversa e já estamos, então, começando a nossa conversa de hoje, que é a nossa segunda entrevista do projeto da Alumni Well. E hoje, então, nós estamos com Lucas Irã da Cruz Cavalcante, que é mestre do programa de pós-graduação em matemática aplicada e computacional pela Universidade Estadual de Londrina. Também é pós-graduado em Inteligência Artificial Aplicada à Indústria pelo SENAI, é especializado em docência no ensino superior pela Universidade Cândido Mendes, em Minas Gerais, e é graduado em Matemática pela Universidade Federal de Sergipe e também bacharel em Matemática Aplicada à Computação pela Universidade Federal de Sergipe, UFS. É uma alegria, Lucas, poder estar aqui hoje com você. Agradeço muito por você ter aceito o nosso convite para falar um pouco sobre a sua pesquisa, sobre o seu estudo e sobre o produto, os resultados para a comunidade da sua dissertação. Bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, compartilhar um pouquinho da minha trajetória, tá? Eu que agradeço, o prazer é todo meu.
Muito bom. Você fala de onde, Lucas? Onde é que você está morando agora?
Tá certo. Aracaju, Sergipe. Sou natural de Aracaju, Sergipe mesmo. Onde eu tive as minhas primeiras graduações.
Que maravilha. Então, você veio para o Paraná e depois já foi de retorno para atuar na sua região, no Nordeste. Isso é uma alegria muito grande para nós. O estado de Sergipe, aqui para o sul do país, ele é um estado desconhecido, a gente visita muito pouco e acho que é muito importante a gente poder se aproximar mais dos sergipanos. Muito bom, muito obrigada, Lucas. Bom, eu gostaria de começar a nossa conversa com você contando um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória de estudo. A matemática para nós é um grande enigma ainda, nós gostaríamos de compreender, né, como é que um jovem, uma criança, um aluno da graduação se interessou por esse campo, né, e pôde produzir também pesquisas tão significativas para nós. Como é que foi o início, então? Como é que a ciência entrou na sua vida?
Assim, eu acho muito interessante trazer um pouco dessa experiência, porque eu acho um tanto peculiar. O que é que ocorre? Tinha um professor lá na Federal de Sergipe, ele é uma pessoa muito boa, o professor Waldenberg Garoto Del Silva, ele é doutor na área de matemática, e ele tinha um papel bem interessante dentro do estado de Sergipe. Ele ia de escolas, em várias escolas dentro do estado, públicas e privadas, atrás de alunos interessados na área de matemática. Então ele fazia realmente esse papel de formiguinha. E com isso ele atraía esses alunos para a sala dele mesmo, de professor de matemática, lá no, na Universidade Federal de Sergipe. E a partir daí, ele começava a preparar esses alunos principalmente, como posso dizer, no início era mais a questão do interesse na área de matemática, né? Depois ele começou a preparar esses alunos para as Olimpíadas Brasileiras de Matemática das escolas públicas, né? E isso que eu acho interessante. Então, e a priori, eu gostaria até de abrir um pouco aqui. Na época, ele tirava o dinheiro do próprio bolso para financiar os alunos. Uau. Então, veja assim, as iniciativas, foi a partir daí que eu comecei a aprender o seguinte. É interessante quando vem a parte governamental, porque isso ajuda, deixa a coisa mais robusta, solidifica todo, como posso dizer, o processo. Mas, às vezes, quando isso não chega, é bom a gente começar a ter a nossa própria iniciativa. E eu vi esse projeto funcionando. Nessa época, eu tinha uns 12 anos de idade. Hoje, esse projeto, ele já tem iniciativa com parceria com a CAPES, né? Enfim, e tudo mais. Tem alunos que conseguiram, inclusive, medalhas nas Olimpíadas de Informática na China. Tem alunos que, enfim, teve o mais jovem doutor, com 19 anos, tirou doutorado em matemática. E isso que eu acho interessante. Foi um processo de formiguinha. Eu lembro desse professor indo de escola em escola no próprio estado de Sergipe, atrás de talentos. E uma coisa que eu acho muito interessante, até comentar aqui. Eu não tenho nunca tive facilidade com a matemática. Pelo fato de ter a dificuldade, foi aí que eu me interessei em aprender matemática. E por que, que eu falo isso?
Olha só, que interessante.
Bem interessante.
Então, o professor Gutenberg, o nome dele?
Waldenberg.
O professor Waldenberg, da Universidade Federal de Sergipe.
Isso.
Ele encontrou você, Lucas, aos 12 anos de idade, foi isso?
Exatamente.
É assim que a sua história começa. Então, você não tinha facilidade com a matemática. Conta como é que foi isso, então.
Maravilha. Aí entra uma coisa que eu aprendi também junto com esse professor. Eu vi dentro desse projeto pessoas que tinham facilidade, mas ele não dava muita atenção para quem tinha simplesmente facilidade. Quem tem facilidade, geralmente acaba deixando a coisa de lado. Agora, quem não tem a facilidade e está ali persistindo é quem continua na área, né? E aí ele apostou em mim, outros alunos também que tinham essa persistência. Outros tinham facilidade bem mais do que eu, né? Sendo bem sincero. E é nessa persistência, assim, poxa, isso aqui é interessante. A gente até percebe quando entra na universidade que a própria disciplina cálculo, ela tem digamos assim, um alto índice de reprovação, né? Então a gente vê que tem essa disparidade, né? A matemática do ensino médio e a matemática universitária. E aí ele foi apresentando já o que era matemática universitária. E aí eu fiquei impressionado. Poxa, eu quero aprender isso aqui. Então foi assim que eu entrei no curso, no caso no bacharel mesmo, né? Na parte de matemática lá na Federal de Sergipe, foi junto com esse professor.
Sim, e quando você conheceu o professor aos 12 anos de idade, como é que foi com a sua família? Como é que foram? Os seus pais apoiaram ou acharam que não era o momento? Como é que foi essa receptividade da família?
Sim, quanto a isso... Eu sempre tive apoio dos meus pais mesmo. A minha mãe, ela é da área de odontologia e da área de química, né, como professora, então também tinha esse pensamento de ser professor. O meu pai, ele é da área de segurança, né, mas eu sempre tive um grande incentivo, né, desde essa época do projeto, como também a questão de continuar seguindo, né, no caso, fiz a segunda graduação, depois o mestrado, eles sempre apoiaram muito nesse sentido.
Olha só que interessante. Eu acho importante a gente dizer isso, porque nós temos um público assim bastante diverso escutando essa nossa entrevista, Lucas, e pais, mães de crianças, né? E que também podem se enveredar pelo caminho da matemática, né? Ainda que não tenham um professor como o seu, né? Ou uma universidade tão próxima, ou ainda que as crianças tenham dificuldade na matemática, porque olha só, um grande aprendizado que você traz para nós. É aí que o aluno se aplica mais, é aí que o aluno se envolve, se dedica mais nessa descoberta. Então, muito interessante. Já começamos compreendendo, né? Um novo saber aqui, é um novo entendimento mesmo a respeito da matemática. E olha só que eu me coloco aqui nesse páreo, né? Eu também sou da área de humanas, da saúde coletiva, e sempre tive muitas dificuldades na matemática. E agora já estou também considerando aqui a rever os meus princípios a respeito disso. Muito bem. E aí, como é que foi na graduação, então? Aí você foi para o vestibular e já entrou de cara na federal? Como é que foi isso? Conta pra nós.
Isso, foi isso mesmo. Lá na Federal de Sergipe, eles têm o que eles chamavam, não sei se ainda tem hoje, que é o PSS, um processo seletivo. Você faz o primeiro ano do ensino médio, o segundo, o terceiro, e no final você, a depender da sua nota, você entra no curso. E logo de cara, acabei entrando no curso do bacharelado. E aí eu comecei a fazer o curso, inclusive em paralelo, continuei junto nesse projeto. Acabei fazendo um retorno, porque isso é um outro ponto que eu gostaria de citar. Assim, como você falou, às vezes a gente não tem um professor, né, digamos assim, mas você tem os colegas, e esse apoio, ele é muito forte, né? Às vezes, porque assim, o que é que eu entendo, né? Você começa, assim, evidentemente, nem tudo você vai entender, mas o seu colega acaba entendendo alguma coisa e você ali consegue construir. Inclusive, isso também, eu percebi muito isso aí no mestrado, aí na UEL. Então, assim, a gente tinha a nossa salinha, eu acho isso fundamental, assim, você ter um certo ponto de encontro. Aí vocês têm muito o PET, né? Então, assim, vocês têm ali, os alunos, eles têm um encontro ali e eles conseguem tirar as suas dúvidas, né? Isso que eu acho fundamental. Então, a minha graduação, ela
seguiu... A troca com o aluno, ela também traz um processo de aprendizado bastante qualificado, isso, né? E você teve isso lá, então, na Federal. Como é que foi?
Eu tive, sim. Lá tinha essa sala do projeto. Aí, nessa época, quando eu retornei, né? No caso ali, eu tinha uns 12 anos, foi quando eu comecei. Aí, passei um período realmente pensando se eu ia continuar na matemática, né? E deu uma prioridade maior ali para o ensino médio, né? E aí, quando eu entrei no curso de matemática, eu procurei de novo o professor. Aí ele disse, não, você pode ficar aqui e você ver o que caminho você vai seguir na área da matemática, né? Na época, ele já tinha essa ideia de que eu ia prosseguir na área da computação, um pouco de matemática computacional. Eu posso dizer assim, então, quando eu entrei na graduação, tinha a salinha dele, tinham outros colegas e ali tinha bastante troca, né? Tinha um pessoal que gostava muito da matemática pura, né? Eu acho até engraçado que tem um pessoal da matemática pura, tem um matemático de nome o Hilbert, que ele dizia que a matemática ela não tinha que ter uma aplicação, né? Então ele criava teorias matemáticas que não tinham aplicação nenhuma, mais tarde acabou tendo várias aplicações, né? Então tinha um pessoal ali que era muito purista, tinha um pessoal mais aplicado, tinha um pessoal da computação, então era uma troca, assim, muito acho assim, gostosa mesmo, né? O aprendizado ele vinha assim com muita facilidade, né? E lá dentro tinha uma biblioteca enorme, o professor às vezes, isso que eu acho muito interessante, assim, essa questão das iniciativas, o professor ele pagava pra gente aulas de inglês, ele procurava professores que sabiam o idioma pra poder ensinar pra gente. Eu lembro... aí, por exemplo, tinham alunos que ainda iam prestar vestibular. Era um pessoal até de Medina de Minas Gerais. Uns três mineiros, assim, um pessoal maravilhoso. Então, eu lembro que tinha um que tinha uma dificuldade em biologia. Aí ele pagou um professor de particular de biologia pro menino. Aí ele, enfim. Hoje o pessoal tá tudo. Boa parte tá tudo fora do Brasil. Mas assim, eu acho interessante essa questão da iniciativa. Nunca espera assim muito por terceiros, né? Tenta por si só. E uma hora a porta se abre, né? Isso que eu percebo, né? E aí, assim, quando eu vejo, por exemplo, recursos governamentais, recursos estatais, assim, são acréscimos, né? Não ficar somente esperando, pelo menos é a impressão que eu tenho. Que aí quando chega, né, você já tá preparado, né?
Isso que
eu acho bem legal.
Nossa, e eu achei que um grande diferencial foi, assim, a iniciativa do professor Vanderberg poder também, não só captar os alunos, né? Porque eu acho que isso é fundamental, despertar no aluno o desejo de conhecer, o desejo de estudar, mas também incentivar aqueles alunos que estão no projeto para que eles também possam avançar no seu processo de aprendizagem. Olha, fundamental. Acho que nós precisamos também conhecer o professor e poder conversar um pouco com ele, conversar um pouco sobre esse projeto, porque certamente é um projeto de grande magnitude para o estado de Sergipe. E, sem dúvida, você é um exemplo aqui para nós, né? Ele desperta tesouros, preciosidades que vão apoiar nas políticas públicas e vão apoiar a sociedade nos seus processos de desenvolvimento e transformação e progresso. Que alegria, Lucas, você trazer essa experiência aqui para nós. E aí, a graduação, como é que você lidou com isso?
A graduação, olha, realmente foi bem, como posso dizer, é um estágio novo, né? É uma nova etapa da vida, né? E Aí, como eu disse, o que me segurou bastante, assim, no meu caso, eu diria que foi um pouco mais fácil, porque eu tinha ali o apoio do professor, o ex-professor Waldenberg, né, e tinha o apoio dos colegas também, e ali dentro já tinha toda a biblioteca, né. Na minha época, não se utilizava tanto o Google como hoje, né, mas eu tinha todo esse apoio, e esse apoio, ele auxiliou bastante, né. Os professores também lá, na época, eu creio que hoje também, né, eles sempre foram muito próximos também dos alunos, né, a gente praticamente vivia dentro do departamento ali, então, e o departamento já tinha toda a estrutura, né, essa parte da infra eu vejo como ela ajuda de fato, às vezes, assim, não é algo a se ignorar, né. A parte da infraestrutura ali, os alunos, assim, eles poderem estar ali, a questão do, sei lá, o quadro, o giz, enfim, tudo isso ele influencia bastante, e manter essa cultura, né? Essa cultura, certo, do aprendizado. E uma coisa também que eu vejo, assim, que funcionou bastante são as iniciações científicas. E aí, principalmente, o fato de eu ter partido em seguida a direção da matemática aplicada. Porque principalmente na segunda graduação, foi quando eu consegui pegar uma iniciação científica de um problema de... Uma parte de um problema de... como posso dizer? É um problema que dá para trazer para um modelo matemático, que é o problema do carteiro chinês, tá? Então, assim, só tem uma ideia assim, do problema. Tem a rota de caminhão de lixo. Então, assim, por exemplo, qual seria o melhor caminho do caminhão de lixo passar por todas as ruas de maneira que seja mínima, para ter o menor custo possível e também para que ele seja mais rápido, né? Então eu peguei uma iniciação científica voltada para esse problema e eu percebi que, poxa, então aquilo de matemática que eu aprendi, existe uma aplicação aqui, eu estou vendo um problema real que ele pode ser resolvido com modelos matemáticos. Então foi a partir daí que eu percebi o seguinte. É uma questão de escolha, né? A priori eu pensava, não, quero ser professor de matemática. Mas depois eu vi que tinha uma área, na área de aplicada, que eu acho que eu me identificaria mais. E a iniciação científica me ajudou nisso, daí, nesse sentido, de perceber que você vê aquela parte teórica indo para a parte prática, né?
Que legal, olha, esse problema que você traz, ele já é uma ilustração muito importante de como a gente pode, né, a partir dos estudos científicos, a partir da ciência, conseguir otimizar o serviço público. E aí, com essa economicidade, então economiza o recurso financeiro do combustível, do tempo do motorista, né, de toda essa mão de obra, essa logística da coleta do resíduo, do lixo nas cidades. E com esse recurso, então, você pode investir em outras políticas e também atuar em outras áreas. Então, fantástico. E compreender que isso é um projeto de iniciação científica, né? Então, para quem está iniciando aqui nessa conversa conosco, o projeto de iniciação científica, ele desperta o aluno da graduação, né, que está lá nas suas etapas iniciais da pesquisa, na formação básica acadêmica do nível superior, então, da graduação, para que ele também tenha um olhar para a pesquisa, para desenvolver, então, seu olhar e incentivar o aluno a iniciar já se enveredando pelo campo da pesquisa. Porque eu vi aqui no seu currículo que você já tinha feito algumas especializações, então já estava se aprimorando depois da formação na graduação. E aí, como é que foi encontrar o mestrado e ainda mais aqui no sul do país, na UEL?
Isso, na época, eu concluí a primeira graduação, a segunda graduação, né? Fiz a primeira, depois fiz a segunda. E na segunda, eu percebi o seguinte, tem muita coisa para aprender na parte de aplicada, enquanto eu passei um tempo maior com a parte de pura. Então eu pensei, bom, eu vou partir para o mestrado em matemática aplicada à computação. No caso, na Federal Sergipe, eles fazem essa mudança, a computação e aqui e computacional, né? Que eu falo na UEL, né? Então, assim, eu percebi assim, não, tem muita coisa a aprender, então vou entrar para o mestrado. E na época, inclusive, eu já sabia que tinha um grupo, eu vou citar os nomes porque eu devo, assim, agradecer muito a eles, o professor Paulo Natti, o professor Leandro e a professora Neiva. Eles são da equipe do, basicamente assim, uma equipe de análise numérica, aí na UEL, no departamento de matemática, e eles que me deram todo o apoio e suporte para continuar nessa jornada, nessa trajetória. E foi a partir daí que eu consegui trazer, aí entra um pouco já da parte da pesquisa, né, da dissertação do mestrado. Consegui trazer ali a especialidade do professor Paulo Natti, trabalha muito com equações diferenciais. Então consegui trazer um modelo presa-predador, né, que basicamente se trabalha com ciclos. É até um problema bem interessante, assim. Por exemplo, ele foi inspirado, quer dizer, ele tem uma de suas inspirações no caso de lebre e lebre-lince lá no Canadá. Então o que é que acontece? Quando a população de lebres aumenta muito, então tem muita comida para lince. Então, e nisso com o tempo começa a cair o número de, no caso, a quantidade populacional de lebres, porque aumentou o número de predadores. E aí quando a presa começa, a quantidade começa a cair, começa a faltar comida para o predador, que é lince. Então começa a diminuir também o de lince. Então você vai tendo um ciclo, um vai subindo, outro descendo, né, dos dois animaizinhos. Isso tem uma equação matemática que ela modela esse fenômeno, né? Só que, digamos assim, de uma maneira muito exata, né? E o mundo real, ele não é tão exato, ele não é exato, né? Ele tem, vamos supor assim, de repente faz um pico, depois desce, né? Porque na equação vai sair tudo bonitinho, né? E em seguida, existem métodos numéricos, aí é que entra a equipe, né? Existem métodos numéricos que, como posso dizer, pegam os dados reais e tenta aproximar por meio da matemática para você poder fazer suas predições futuras, né? Poder ter uma estimativa de como é que vai estar esse ciclo nos próximos anos, né? Aí o que é que acontece? Esse é um modelo matemático inspirado nesse modelo biológico. E aí a dissertação, eu parti da seguinte ideia. Na verdade, essa ideia, evidentemente, ela já existia, era um autor de nome Goodwin. Ele pensou no seguinte: vamos olhar a presa e o predador como distribuição de renda e como desemprego, e vamos ver se há uma relação entre esses dois. E aí, para isso, eu pensei, bom, será que esse modelo de Goodwin, primeiro assim, tem a questão da validação, será que esse modelo de Goodwin que ele propõe, essa questão da distribuição de renda e o desemprego, um fazendo papel de presa e outro de predador, ele é válido aqui no Brasil? Aí eu tive que recorrer aos dados de IBGE. Né? Aí começam as análises, né? Como você falou, assim, bem a questão da pesquisa mesmo. Então, foi realizada essa validação a nível Brasil, depois foi realizada essa validação por regiões metropolitanas, né? Eu acho que, se não me engano, eu subdividi em 5. E aí começam a fazer essas validações. Eu lembro que em alguns...
Aí nós já, estamos entrando na pesquisa. A gente precisa ir um pouquinho devagar, porque a sua linguagem, para nós, ela é um universo de complexidades, Lucas. E a gente vai compreendendo também direitinho o que é o modelo de Goodwin que você colocou. E como é que você se despertou para compreender essas variáveis, né? Para poder distinguir também essas variáveis na relação entre distribuição de renda e também de desemprego, para poder pensar quais seriam, para entender predições também, entender o futuro, entender como é que esses modelos se organizam. Mas antes disso, queria só voltar um pouquinho lá na entrada do mestrado. Como é que você foi acolhido no departamento de matemática pelo seu orientador? Você já conhecia ele? Você fez o processo de seleção e aí foi indicado para esse orientador? Como é que foi essa acolhida? Você foi bem acolhido? O Nordestino assim, do Sul, como é que foi isso?
Assim, muito bem acolhido, sim. Eu me recordo da professora Lucy, ela se aposentou. Lucy, eu só não recordo porque o sobrenome dela é japonês, eu não tenho medo de pronunciar errado. Mas ela se aposentou já, mas ela me recebeu muito bem, essa professora. Os colegas também, poderia citar o nome deles, todos eles aqui, eles se acolheram muito bem nesse sentido. E também, como eu falei, aquela questão da interação, enquanto tinha as disciplinas, né, os colegas, eles sempre se ajudando, um sempre explicando muito bem para o outro. Foi também uma experiência ímpar. Eu diria que não conseguiria nem comparar, assim, dizer, a experiência que eu tive em Sergipe, a experiência que eu tive aqui, olha, a experiência aí nos dois lados, pessoas fantásticas, né? Inclusive os professores também. Isso não...
Que legal. Então aqui você também conseguiu reproduzir o mesmo ambiente de grupo junto com os colegas do mestrado.
Isso, tinha uma creio que ainda exista hoje, né? Tinha uma sala lá do PGMAC, né, onde os colegas, eles se encontravam, e a gente praticamente vivia ali mesmo, né? Eu acho que, assim, para o matemático basta ter uma cafeteira um quadro negro, enfim, um pincel ali já é o suficiente para passar o resto do dia, né?
Que legal, que joia. Nossa, isso é maravilhoso, assim, a gente poder compreender, né, o quanto é possível para o aluno se ambientar em outros territórios, em outros cenários, se enveredar também, né, por outros estados, por outras regiões do país. Eu acho que é muito importante, né, para aquelas pessoas que estão nos escutando e que têm o desejo de ir para o mestrado, de entrar na pesquisa, de se aprofundar na ciência, de também contribuir, né, para novas descobertas em todas as áreas do conhecimento, né, que também possam seguir o seu exemplo, Lucas, e sair do seu território, do seu espaço, conhecer novas realidades, conhecer outras culturas, outras pessoas, e com isso também as universidades, elas estarão de portas abertas para acolher os alunos, né, assim como você foi acolhido aqui na Universidade Estadual de Londrina, e que outros alunos também do país inteiro que estão nos ouvindo, que também têm o desejo de vir para cursar o mestrado conosco na matemática aplicada e também nos outros departamentos e nos demais centros, né, acadêmicos aqui da UEL também. Muito bom saber que você foi bem acolhido, que também montou a sua casa, né, e que tinha um cafezinho quente aqui para receber também os alunos. Muito bom. Agora a gente, vamos lá para aquela parte mais difícil da conversa, então, para a gente entender a pesquisa, né, o que é o modelo de Goodwin. Quando a gente está falando também, é importante a gente pensar, né, como é que se forma uma pesquisa, como é que se organiza uma pesquisa, qual que seria a pergunta, né, que você estava desejando, assim, responder. E esse cenário, né? A gente está falando aqui de um cenário que pesquisa a atividade econômica, né? Porque a atividade econômica, ela é uma informação importante, né, para todo o desenvolvimento das cidades, das regiões e também do país. E é importante a gente poder também compreender, né, temas como o caso dos ciclos econômicos, as variações, as flutuações dos indicadores econômicos, observar esses indicadores. E é assim que a gente pode, então, fazer o que o Lucas colocou aqui, que são as predições futuras, né? E compreender como é que aqueles territórios podem ser melhor desenvolvidos, considerando, né, as suas peculiaridades, também expressões, né, da economia e outros fatores que também influenciam a economia, como as questões políticas, culturais e outras, né? E aqui hoje a gente vai poder aprender, né, com o professor Lucas, o que, que é, afinal, o modelo de Goodwin, né? Como é que ele ajuda no entendimento também da dinâmica econômica e aqui os elementos que ele traz, então, que é uma assimilação com essa teoria do predador e a presa, né? E aqui a gente está falando de distribuição de renda e também o desemprego. É mais ou menos isso, Lucas? Explica pra gente, assim, de um jeito mais fácil.
Não, é isso mesmo. A priori, a primeira coisa, assim, a se questionar, como você trouxe lá atrás, a primeira pergunta, é se o modelo, ele faz sentido, porque tem aquela coisa, o modelo matemático, ele realmente é ideal, né? Ele é muito exato. E o mundo real, ele não é assim. Então, a gente tenta aproximar o modelo para o mundo real, tenta fazer uma aproximação. Então, você sempre tem um erro ali, né? Sempre há um estudo do erro, né? E aí, que envolve muito esse termo métricas, né? As métricas para poder ter uma noção do quão distante está da realidade esse modelo ideal matemático, né? E feito isso, assim, você tem que ver fazer uma validação. Então, por exemplo, esse modelo de Goodwin, ele está olhando essa relação entre o desemprego, taxa de desemprego e a distribuição de renda. Então, quanto, vamos supor assim, basicamente isso, quanto de renda tem no país e o quanto que ela vai ser distribuída, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é, bom, se eu vou tentar fazer essa validação no Brasil, eu vou pegar esses dados, né, os dados brasileiros, os dados reais, e verificar se há, de fato, essa relação entre essas duas variáveis, né, esses dois termos aí, que é a distribuição de renda e o desemprego. Feito isso, então assim, há uma relação, ou então não há uma relação aqui no Brasil? Então, essa é a primeira pergunta. Caso essa relação exista, aí sim é possível começar a pensar nos ciclos, né, na parte econômica, esses possíveis ciclos aqui no Brasil com essa relação entre esses dois, como preso e predador. Mas, de qualquer modo, eu entendo, isso eu aprendi muito mais assim no mercado de trabalho, como cientista de dados mesmo. O que é que ocorre? A gente tem os dados, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar esses dados que a gente tem hoje. Então, assim, isso foi realizado dentro na própria dissertação. Então, eu tenho ali os dados do IBGE dizendo a situação, um pouco da situação econômica no Brasil ou então nas regiões metropolitanas. A partir daí, já é possível tirar muitas conclusões a respeito, como posso dizer, a situação econômica de determinada região. Porque a priori você tem como posso dizer, um emaranhado de informações, e aí você já consegue organizar. Então eu sempre vejo dessa forma assim, inclusive aprendi muito isso mais com o mercado mesmo. Então com essas informações você já tem como ter, como posso dizer, fazer inferências, né, tirar conclusões antes mesmo de pensar na predição. Então, assim, você tem um histórico de dados, né? Então, ali no meio, por exemplo,
isso tem... Isso pode dizer o que para nós, Lucas? Por exemplo, quando a gente faz uma análise da economia de determinada região metropolitana, né? E isso é um indicativo para quem? Né? Um indicativo para os governantes, ele pode, é possível a partir daí intervir de alguma forma para a melhoria do cenário, como é que funciona isso?
Isso, a partir daí, assim, a gente, eu não posso entrar muito a fundo com questões econômicas, mas assim, a partir daí já é possível ter os indicadores econômicos, e esses indicadores econômicos a gente já pode repassar para os economistas ou para os governantes, né, em geral. E só com esses dados históricos já é possível fazer isso, né? E poder também fazer uma análise, né? Digamos assim, de 12 meses atrás, ou então trimestre passado, e assim, e poder fazer também as projeções futuras, né? Então, assim, olha, nos últimos 12 meses, o comportamento desse indicador econômico foi dessa maneira. Então, é possível ter uma projeção para os próximos meses, já para, digamos assim, como posso dizer, a parte, os governantes, eles terem uma noção até de como destinar esse capital, né? Teve um projeto. Tem um projeto, eu acho até interessante eu citar aqui. Eu não vou dizer qual ministério, por gentileza, mas teve um ministério que ele chegou a entrar em contato comigo para poder, justamente na área de políticas públicas, questão de saber como fazer essa distribuição mesmo para pessoas mais carentes, pessoas mais humildes. Então, assim, esses indicadores econômicos, e junto com a matemática aplicada, né, um pouco da estatística também, a parte computacional, eu gosto de falar isso porque, assim, para quem está começando na área de matemática ou na área de economia, isso, olha, tem muita importância, sim, e tem muito impacto. O impacto é forte. E outra coisa, há uma necessidade, há uma carência muito grande, tá, dentro do mercado, em cima disso. Eu falo para você porque eu entro em contato, por exemplo, o Ministério ele entrou em contato comigo, as vagas não foram preenchidas. Então, assim, há uma carência muito forte, há uma necessidade de fazer isso. Trazer esse... inclusive, uma coisa que eu gosto muito, tá? Isso eu aprendi com o tempo mesmo. Essa multicultura. Então, por exemplo, você é da área de humanas, eu da área de exatas. Então, assim, tem como existir essa comunicação e poder trazer melhorias, né, de fato, para a sociedade, né?
Enfim, legal. Eu ia acabar... Isso que você está trazendo é super importante. Eu vou aproveitar aqui para colocar... Uhum. Porque, pelo que eu estou compreendendo, a gente está falando de um campo da ciência, na matemática aplicada, que ela se associa aos conhecimentos da economia e que também se associam aos conhecimentos das políticas públicas e das ciências políticas, né? Então, é uma multiprofissionalidade, né? São várias áreas que se debruçam justamente para melhorar a vida das pessoas, né? Para que o nosso cotidiano possa estar melhor e para que a gente possa ter aí novos cenários, né? E achei muito interessante você fazer essa correlação com as taxas de desemprego, porque isso também nos diz algo, né, sobre a nossa realidade brasileira. Então, os nossos índices de desemprego estão aumentando nos últimos anos e a gente também precisa compreender o que, que isso significa e como fazer para modificar esse cenário, né, por meio de políticas públicas. Então, achei muito interessante você trazer isso, de que é preciso, então, que a matemática aplicada ela se relacione com a economia, com os economistas, né, com as ciências econômicas e também com as ciências políticas. Muito legal. Mas continua contando para a gente que nós estamos entendendo aqui, Lucas. Está dando certo.
Ah, legal. Não, mas assim, a primeira parte, então, ver se há uma relação, né, com aquilo que a gente está buscando, que foi a relação ali dos dois, com empresa e predador. Então, como posso dizer? Por que que eu tô falando isso? Nem sempre é possível existir essa relação. Então, a gente tem... Isso, às vezes, é um pouco frustrante. Eu ficava muito frustrado com isso. Aí eu tinha um objetivo, quando eu vou ver, realmente não teve nenhum. E aí, o que é que você faz agora? Você simplesmente diz que não tem relação e fechou e acabou? Não, então, assim, você tem que ter as estratégias ali. Então, a priori, eu tentei aplicar o modelo pro Brasil inteiro. Não funcionou. Aí vem, poxa, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer uma dissertação dizendo que não funcionou? Não é assim. Então, mas deixa eu olhar aqui em regiões metropolitanas, deixa eu olhar como é que é na região de São Paulo, como é que é na região ali de Belo Horizonte. Então, eu fui fazendo essas aplicações e, em alguns casos, houve indícios de que há essa relação de fato. E aí, o que é que acontece? Mas qual é o objetivo de que existe essa relação? Simplesmente comprovar a ideia de que um matemático teve? Não, o que é que ocorre? Se há um indício de que há essa possibilidade, então, quando a pessoa estiver analisando que a distribuição de renda está aumentando bastante, então, há um indício de que o desemprego ele comece a cair, porque você tem essa relação de presa-predador.
Entendi. Então, a relação presa-predador, vamos voltar lá para o seu exemplo da biologia, que ficou bem fácil de a gente compreender, né? Quem é que é o elemento da lince aqui?
Essa é uma boa pergunta, que eu não me recordo agora da parte da presa e do predador. Deixa eu tentar me recordar. Eu não preferia muito arriscar agora. Mas um ele faz o papel da presa, o outro faz o papel do predador, em relação a desemprego e a distribuição de renda.
Certo.
Agora só não me recordo qual dos dois. Mas o que você encontra ali são ciclos. É um predador.
Eu estava vendo na sua dissertação uma frase que me chamou bastante atenção. Ela fala, ele coloca a taxa relativa da média salarial. Então ele diz assim, que quanto mais alta é a taxa de desemprego, mais baixa é a taxa de média salarial. Ou seja, aumentar o desemprego é um grande problema para o trabalhador, não só porque ele fica desempregado, mas porque aqueles trabalhadores que estão trabalhando, eles vão ter o seu salário diminuído, achatados.
Isso.
Faz sentido isso?
Faz sentido. Aí, só voltando, a partir do momento em que eu, pelo menos, percebo indícios dessa relação, então a possibilidade de que isso ocorra, ela segue junto, né? Ela acaba tendo como assim, uma implicação, né?
Entendi. Então, na verdade, o seu trabalho, o objetivo do seu trabalho foi justamente aplicar esse modelo de ciclo econômico de Goodwin. Uhum. E aí você fez isso em 5 regiões metropolitanas do país diferentes para compreender se elas se validam nessas regiões, para entender se esse modelo de Goodwin se valida nessas regiões, porque isso pode trazer indícios importantes para a economia daqueles territórios.
Exatamente, exatamente. E aí poder observar os ciclos como presa e predador. É exatamente isso. Aí, como eu posso adiantar, dentro desses 5, eu não me recordo no momento quais, mas alguns...
Eu tenho assim, a cola aqui, Lucas. Vou trazer a cola para você. Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Então, são as maiores regiões metropolitanas do país, né? Que estão aqui no seu estudo.
Isso. Exato. Aí entra até um outro detalhe. Por que eu escolhi essas? Porque eram os dados que eu tinha. Isso, para quem vai trabalhar com dados, isso é muito comum. Que é aquela coisa assim, você vai trabalhar com aquilo que você tem. Então, e com isso, você vai fazendo as devidas adaptações e os devidos estudos, né? Então, essas regiões metropolitanas era o que eu tinha na época como dados do próprio IBGE mesmo. Tá? E eu me recordo que em algumas delas, não foi verificado uma relação entre o presa predador, mas em outros foram encontrados indícios. Né? E por questão mesmo assim, do tempo da dissertação, né, não foi possível, como posso dizer, um aprofundamento para poder melhorar, porque assim, uma vez que a gente tem um modelo matemático, a gente sempre tem como melhorar esse modelo e torná-lo mais complexo, né? Mas isso também demanda tempo, né?
Entendi.
Poder torná-lo mais robusto.
Então, esse tempo de 2 anos, né, um pouquinho estendido aqui no caso do Lucas, é um tempo curto para pesquisa, não é, Lucas? O pesquisador gostaria de ficar mais tempo debruçado sobre o seu campo de pesquisa, mas é o que é possível, né?
Sim.
E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre como foi a sua rotina de pesquisa, assim, a escolha desse método, como que foi a sua rotina de trabalho, né, todos os dias em cima das suas equações. Conta para nós.
Ah, bacana. Em relação à parte teórica, aí realmente tem que fazer uma revisitação, revisitar a literatura, né? Então, por exemplo, eu acho isso muito interessante, essa questão, por exemplo, por que isso surgiu, né? Primeiro assim, eu tenho uma equação pronta, mas ela não surgiu assim do nada. Quando eu fui ver, eu acho que tinha, sei lá, pelo menos uns 50 anos atrás de pessoas construindo até chegar nessa equação, e mais de uma pessoa também. Então, essa revisitação, assim, eu acho interessante, assim, que a gente começa, por exemplo, na área de matemática, a gente tem uma disciplina na álgebra linear. Ela não surgiu assim, essa disciplina, né? Foram vários matemáticos, eles foram compondo, eles foram realizando seus estudos até que conseguiram chegar na maneira didática para construir aquilo ali. Então, primeiro vem essa parte aí, e como diz, né, isso aí realmente é por exaustão. Você começa a pesquisar, nesse caso, presa predador. Comecei a fazer a pesquisa, comecei a procurar como começou, né? E chega uma hora que você diz assim, não, tá bom, chega. Já fui, senão vai passar muito tempo só fazendo esse tipo de pesquisa aqui de literatura, né? E aí depois vem a parte
você
teórica.
Você tá contando, então, uma coisa bem interessante para nós, que é assim... O matemático, para começar a sua pesquisa, ele precisa de leitura, não é?
Bastante.
Então, você iniciou fazendo as leituras de todos os autores que já tinham construído as suas teorias, e aí você encontrou aquela que você acreditou que responderia, né, aos seus anseios, às suas questões, e aí você se encontrou ali no seu campo de pesquisa, foi assim?
Exatamente isso. Então, assim, e o mais engraçado, esse é o passo zero, né? O passo zero que eu entendo, né? O passo zero. A história, né? Como que tudo começou, a narrativa, né? Até para, inclusive, servir de inspiração e saber que as coisas simplesmente não caem do céu, né? A coisa é toda uma construção, a coisa é complexa, de fato. Eu tenho um professor que ele costuma dizer assim, tudo na vida custa suor, sangue e lágrimas. É um tanto drástico e dramático, mas é verdade. Né? Tudo tem esse custo, né? E realmente você vai por exaustão. Esse é, assim, o que eu vejo, o passo zero. Aí depois que começa a pegar a teoria, a destrinchar um pouco, né? Facilitar um pouco. Também eu acho isso muito importante. Bom, aí vai depender de cada um, né? Mas eu gosto de deixar a coisa assim o mais esmiuçado possível para que as pessoas possam compreender. Não somente a equipe ali com próprios, os seus jargões, né? Somente os matemáticos com interesse, não. Inclusive porque, como foi uma dissertação um tanto voltada para a economia e para a matemática, né? Tinha um pouquinho ali de computação, então estar preocupado também com essa linguagem para que todos tenham acesso, né? Caso alguém tenha interesse, sei lá, alguém da economia, mas não tem tanto conhecimento de matemática, mas gostaria de prosseguir. Não custa deixar uma linguagem mais acessível, né? Que foi o que eu tentei fazer aí junto com o professor Paulo Natti, ele me ajudou bastante nisso, de esmiuçar isso muito bem, né, deixar muito claro. Ele falava, você tem que pensar nisso daí, que daqui a 5 anos, quando você for pegar, será que você vai lembrar, você vai entender o que você escreveu? Bom, enfim, assim, esse é um outro passo também que eu vejo assim, uma preocupação enorme que tem que ter na hora da dissertação. E uma coisa que eu acho muito legal de comentar, mas isso aí volta um pouco para a parte de ciência de dados, porque aí dentro entra um pouco de ciência de dados também, né? Eu, pelo menos, entendo assim, não existe ciência sem experimento. E quando você tem um experimento, você vai testar. Ele pode dar certo ou pode dar errado, mas tudo isso é bom ser registrado. E isso compõe a história, né?
Ah, sim. Até a sua porque... metodologia, né?
Exatamente. Até porque assim, o que é que ocorre? Se eu deixo pelo menos um registro de que aquele caminho não funcionou, outra pessoa que for pegar essa pesquisa, ela já vai saber que aquele caminho não funcionou e ela vai seguir um outro caminho. Ou então, de repente, ela percebe que aquele caminho que eu segui que não deu certo, né, que deu errado, ela pode até descobrir porque deu errado, né, e deixar esses registros. Eu não acho que seja uma coisa assim que simplesmente se descarta, né?
Que legal. Nossa, isso que você traz é muito importante. Na verdade, assim, a pesquisa ela é feita por partes, né? Então, cada cientista traz as suas contribuições para a realidade. Mas não só o que funcionou, o que deu certo, é aprendizado para gerações futuras. Aquilo que não funcionou e que já foi testado também precisa estar com o resultado da pesquisa, porque também é luz para outros pesquisadores, né? Então, isso que você traz é importantíssimo, porque a nossa vida é feita de aprendizados, né? Nosso cotidiano é assim. A gente erra, é aí que a gente mais aprende, não é? Que legal. E a sua dissertação, ela também tem esses registros dos métodos que você foi testando, aquilo que foi dando certo, o que não associava, como é que foi?
Ah, teve sim, bastante. O que mais teve, assim, de questão, como eu falei, a princípio eu tinha feito o nível Brasil, né, olhando, tentar olhar a validação do ciclo, né, desse ciclo presa-predador nível Brasil, não deu certo, aí comecei a pensar, poxa, então eu tenho que pensar rápido para ver como é que eu posso resolver isso. Ah, peraí, regiões metropolitanas. Aí teve o estudo dessas regiões, então não pegando mais o Brasil, pegando o estudo das regiões. Aí em algumas, foi observado indícios disso. Se eu não me engano, teve algumas que teve de fato essa relação, né, presa-predador, num determinado período, né, 2003, 2012, se eu não me engano, né. Então, assim, são essas, assim, meios para poder, eu gosto muito de utilizar essa palavra, fazer a coisa por exaustão, né, de chegar assim, olha, de repente, não encontrei nenhuma validação e esgotei o máximo possível de possibilidades. Ou então, olha, esgotei, mas encontrei algumas relações aqui.
Eu queria agora, na nossa última parte, então, Lucas, que você pudesse traduzir um pouco para a gente como é que é o resultado da sua pesquisa, ou seja, quando você vê que o modelo de Goodwin ele é validado naquele território, como é que isso impacta, então, para os economistas, para os políticos também, os agentes da política pública, governantes, né? Como é que eles podem usar isso? Como é que isso muda a realidade de vida, então, do cidadão, nossa aqui, né? Pessoas comuns. Como é que isso vai mudar? Qual que é o impacto que a sua pesquisa tem na nossa realidade?
Tá certo. Eu posso falar como matemático mesmo. No caso, assim, como ferramentas adicionais para indicadores econômicos. E aí isso pode servir, de fato, como um acréscimo quando for tomar alguma decisão, né? Alguma tomada de decisão. Então, é porque ali no meio das equações a gente encontra vários, vários termos econômicos mesmo, né? Você tem várias relações, indicadores econômicos ali. E observando como ciclo, então você tem, como posso dizer, munição a mais para essas tomadas de decisões, né? Principalmente onde pelo menos há um indício dessa relação desses ciclos. Aí só assim para trazer um pouco, tá? Eu sei que que eu fico um pouco preocupado com os economistas assim mais ferrenhos, né? Eu sei que tem economistas que não acreditam nessa questão dos ciclos, né? Eu sei que assim, uma escola forte, a escola austríaca, né? As pessoas que mais debruçam, assim, gostam mesmo da parte de entender como ciclos, né? Lembrando que esse modelo presa-predador, inclusive, é uma área da matemática que serve, enxerga a matemática com, eles chamam até assim, bioinspirados, né? Com inspiração biológica, né? E eu entendo da seguinte forma, eu não gosto de desprezar teorias, desprezar ideias. Eu vejo assim, olha, são informações a mais que podem servir como para tomadas de decisões, né? Então, assim, eu acho que seria negligência de simplesmente deixar de lado. Se tem essas informações a mais, então é interessante utilizá-las junto com, a depender do seu estudo, principalmente para na área, na parte política ou na parte econômica, né? Eu vejo dessa forma. Então, assim, são ferramentas, né, adicionais.
Entendi. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que esse resultado, ele modifica essas... como é que ele faz essa relação entre essas variáveis, só para a gente poder voltar um pouquinho na relação presa-predador. A gente está falando sobre o emprego, a gente está falando sobre a participação do salário, né, na renda, como é que essa, a média salarial, ela também se mostra como uma variável importante. E como é que isso se relaciona com alguns indicadores que eu vi aqui no seu estudo, como, por exemplo, a mão de obra, o desemprego, a renda média salarial, tem alguma relação no seu caso, do seu estudo com essas variáveis?
Na verdade, assim, essa parte de mão de obra, essa parte de emprego, elas entram para compor a equação.
Entendi.
Que é a equação de presa-predador. E eu acho interessante isso, porque assim, como acaba fazendo sentido utilizar aquela equação. E aí, quando você monta a equação de presa-predador, você tem parâmetros, né? E esses parâmetros estão relacionados com esses indicadores econômicos. E aí a questão toda é você calibrar esses parâmetros conforme os indicadores daquela região. Então, assim, ela é um tanto customizada, né, olhando para as regiões ali. E a partir daí você vai olhar, é justamente isso, né? Então, o desemprego, se o desemprego ele aumenta muito e chega no seu topo, o desemprego, assim, ele tá muito alto, né? Então, a distribuição de renda começa a cair, né? Então, você
tem diminuir. Ou seja, se naquele território que você estudou, o modelo de Goodwin, ele está validado, e o desemprego ali é muito alto, a média salarial, ela cai.
Exato.
E o contrário também, ou não?
E o contrário também. Aí o que é que acontece? Como o desemprego está muito alto, então, e caiu muito a taxa de... Não, o desemprego e a renda caiu bastante, então o desemprego ele vai começar a cair por... O desemprego ele começa a cair e a renda começa a ser distribuída novamente.
Entendi.
Então, quando você tem essa relação, então um vai fazendo o papel de presa e o outro de predador, e aí você mantém esse ciclo.
E é por isso, então, que a gente tem um ciclo, porque aí ele atinge o seu topo e teoricamente ele começa a inverter o lugar.
Ele
o desemprego cai e a renda aumenta. E aí é que o governante, né, e o próprio mercado também precisam compreender aí como atuar nesse sentido para que a gente possa ter um equilíbrio, né?
Uhum, exatamente. Eu acho que fica fácil compreender, por exemplo, quando a gente pega uma renda, por exemplo, uma renda muito alta, né, a distribuição de renda está muito alta, ou seja, teoricamente estaria bom para todo mundo, né? Tá todo mundo muito bem, né? Tá uma distribuição muito boa de renda. Então chega uma hora que começa a ter o desemprego, né? Então começa a cair o desemprego, ou melhor, começa a aumentar o desemprego para cair essa distribuição de renda, né? E aí você completa esse ciclo.
Entendi.
Os dois se fecham.
Nossa, foi muito legal poder compreender isso. Eu nem imaginava, Lucas, que era possível a gente poder pensar nesses ciclos econômicos e poder compreender que tanto os economistas, né, que apoiam também no desenvolvimento de políticas públicas, mas em especial os governantes, eles podem se apoiar na matemática, nas equações matemáticas, para compreender como desenvolver uma melhor governança no seu território, né? Então, sim, como a matemática aplicada pode ajudar na governança e também como claro que a pesquisa ela não traz essa variável direta, né, na luta das classes, nas atuações sindicais, mas também como os próprios sindicatos podem atuar em favor, né, dos trabalhadores no entendimento desse ciclo, em que momento que aquela realidade se encontra e como atuar por meio de intervenções também e melhorar a condição de trabalho, né, de emprego, de distribuição de renda.
Eu não comentei, mas fazendo aquela pesquisa exaustiva, como eu disse, da literatura, lá no início, o Goodwin, a ideia dele era trazer essa questão da... Nossa, eu esqueci agora. Mas era realmente uma luta de classes. Essa foi a inspiração dele.
Ele começou por aí, então, né?
Ele começou por aí.
Tá certo. Nossa, muito bom. Lucas, quero te agradecer muito por você separar esse espaço de conversa para nós, né? Nós tivemos aqui, então, com o Lucas Iranda Cruz Cavalcante, que é um mestre em matemática aplicada e computacional aqui pela Universidade Estadual de Londrina. Lucas, quero pedir, então, caso você queira fazer aqui as suas considerações finais já da nossa conversa. Ah, sim.
Primeiro eu quero agradecer pelo convite, agradeço novamente, também quero agradecer muito os professores da UEL que fizeram parte dessa minha trajetória, onde eu estou hoje, depende muito deles mesmo, nessa parte, os professores da parte da matemática. Esse trabalho que foi assim, um pontapé inicial muito grande para poder entrar para trabalhar com dados, que é com que eu trabalho hoje. E a outra parte que eu acho muito importante, que eu fiz questão de compartilhar, foi essa questão, isso de ali junto do professor que ia de escola em escola atrás de novos talentos, porque uma coisa que eu percebi, tá, nas duas graduações, no mestrado também, o Brasil tem muito potencial e eu fico muito triste quando eu vejo assim, alguns potenciais que são perdidos, mas seria muito interessante que assim, agradeço muito esse papel que vocês estão fazendo hoje, essa questão de mostrar, como você falou, essa questão da iniciação científica, isso está de fato dentro do mercado, isso está no nosso dia a dia, e como isso pode melhorar de fato. E é basicamente isso. Eu vou não me prolongar muito, porque você acabou me lembrando assim, de uma coisas assim no passado que eu vi de pessoas que tinham muito talento, mas que tiveram que parar os seus estudos. Mas é isso mesmo. Obrigado
muito
mesmo.
Muito bom. Ô, Lucas, eu nem perguntei para você onde é que você está atuando agora, como é que é seu trabalho, o que você faz?
Tá certo. Hoje, eu vou falar o trabalho mais recente. Estava trabalhando no projeto de antifraude, então, mais uma vez, com modelos preditivos para impedir fraudes mesmo, ali, fraudes transacionais, em menos de um segundo, algo para pegar, como posso dizer assim, em time, né? Hoje o projeto, essa semana, ontem especificamente, iniciei um projeto agora de NLP, que é processamento de linguagem natural. É até interessante, é um trabalho de análise de texto, então, por exemplo, saber se de repente numa conversa houve assédio ou não, assédio moral ou assédio sexual. Basicamente trabalhar com um canal de denúncias e poder fazer essas apurações. Tem empresas no Brasil que são tantas denúncias que não dá para um ser humano, simplesmente um ser humano conseguir fazer essa apuração a tempo, né? Então, por meio da, no caso aí, voltando mais uma vez, da matemática, da computação e da estatística, é possível fazer isso e realizar essa apuração o mais rápido possível para poder fazer essa segurança dentro das empresas, né?
Legal, olha que maravilha. É a contribuição, né, da formação acadêmica da Universidade Federal de Sergipe, da Universidade Estadual de Londrina, para o campo da nossa realidade, né, para a vida real, com um grande profissional aí no mercado de trabalho, atuando e apoiando também toda a sociedade. Que alegria, Lucas.
Eu quero então
agradecer mais uma vez a você por ter se colocado e contado aqui a sua experiência, que é contagiante, né, para novos alunos, para aqueles que gostam de matemática e para aqueles que têm dificuldades com a matemática, para os docentes das universidades, né, como foi importante, como foi rico conhecer a experiência do professor Vandenberg, também da Universidade Federal de Sergipe, compreender aqui também como foi importante a acolhida, né, da orientação do professor Paulo Laerte Natti, aqui do Centro de Ciências Exatas e da Terra da Universidade Estadual de Londrina, e poder conversar com o Lucas, né, o nosso mestre em matemática aplicada e computacional da UEL, formado pela UEL, com a dissertação defendida em 2018 e já no mercado de trabalho, atuando, então, por meio dos conhecimentos da matemática aplicada para a melhoria da realidade do país. Agradeço também a nossa rádio UEL, FM, a universidade, que nos dá todo o apoio, o suporte necessário para que a gente possa executar e conhecer, conversar, né, com os ex-alunos da UEL, a Alumni UEL, a Associação de Ex-Alunos da Universidade, que luta por uma universidade pública, democrática, inclusiva, e que autônoma, né, e que tem também apoiado a administração da UEL em todos os seus projetos. Agradeço à reitoria, à vice-reitoria da Universidade Estadual de Londrina também por permitir essa nossa conversa e esse projeto que mostra tantas importâncias, né, na nossa pesquisa, a importância dos resultados de pesquisa realizados aqui no nosso campus para todo o Brasil. Lucas, muito obrigada. Viu? Conte conosco para que você precisar. Te agradeço muito pela disponibilidade.
Eu que agradeço. Mais uma vez.
Imagina, um abração. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.